A Rádio Cultura de Curitiba apresenta Cultura Revista, o panorama cultural da nossa arte em notícias e entrevistas. Apresentação, Mariane Antunes. Olá, ouvintes da Rádio Cultura M930, ao vivo também pelo portal cultura930.com.br. Começa agora o Cultura Revista, o programa que reúne informação, entretenimento, utilidade pública, cultura e arte, de segunda a sexta, aqui na sua Rádio Cultura. Participe da nossa programação, liga para cá no 3015-1800 ou pelo WhatsApp 9850-50-930. Eu sou Mariane Antunes, sigo com você nessa próxima hora da programação. E no programa de hoje, a minha convidada é a Juliana Maria, professora no Departamento de Estudos Sociais da UTFPR e desenvolve trabalhos com dança na instituição. A gente vai falar hoje sobre o segundo seminário de dança, Qualidade de Vida e as Coreopolíticas das Diásporas Africanas, que acontece de 6 a 9 de novembro na instituição. A Juliana vai contar um pouquinho da sua trajetória, carreira, o trabalho que ela desenvolve na UTFPR e mais precisamente todas as atividades que acontecem essa semana por lá. Juliana, bem-vinda à Rádio Cultura, muito obrigada pela sua participação.
Olá, Mariane, olá, ouvintes, obrigada pelo convite, estou bem feliz de estar aqui. Vamos bater esse papo, então.
Isso aí, vamos do começo. Queria que você contasse e compartilhasse conosco, Juliana, um pouquinho primeiro da sua formação.
Então, a minha formação, ela é uma situação bem atípica, porque eu sou formada em Educação Física pela Universidade Federal do Paraná. Na sequência, eu fiz uma especialização em Ensino das Artes pela Faculdade de Artes do Paraná. E acabei indo trabalhar em Guarapuava, na Unicentro. E lá fui me aproximando de algumas outras questões e fui caindo cada vez mais para as relações de ensino de arte. Sempre dancei, né? Sempre tive pesquisa em dança, tenho uma trajetória aí de 9 anos na ginástica rítmica, que é um esporte, mas eu sempre olhei para ela mais como dança, como esporte, né? E, enfim, da educação física eu fui migrando para as artes, né? Me aproximando cada vez mais. Trabalhei lá na Unicentro no curso de arte e educação durante 5 anos. E quando eu voltei para Curitiba para trabalhar com aulas de educação física pelo Estado, eu acabei indo fazer uma outra especialização daí em dança na Universidade Federal da Bahia e resolvi entrar no curso, na graduação de dança.
Olha só!
Então, já assim, um pouco madura já, resolvi fazer esse sonho de ter a graduação em dança mesmo. No meio da graduação de dança, eu parei um pouco porque eu fui fazer o meu mestrado em artes pela UDESC, Universidade do Estado de Santa Catarina. E agora, nesse momento da minha vida, estou entregando o TCC, o trabalho de conclusão de curso, no bacharelado de dança da Faculdade de Artes do Paraná. Então, embora eu já seja uma professora universitária, já tenho pesquisa, já tenho mestrado, mas eu ainda sou uma formanda de graduação. Então, por isso que é um pouco atípico, mas eu acho que essa questão ela é até bastante interessante para pensar que nós sempre temos chance e sempre podemos estar sonhando com aquilo que nos revela, aquilo que nos intera, né, enquanto seres humanos no mundo. Então, acho que nunca é tarde para a gente correr atrás daquilo que nos preenche profissionalmente, na vida, enfim, né? Digo que, vou usar a palavra de uma grande amiga, a professora Débora Barreto, que escolher a dança para mim foi não ter escolha, sabe? Então, eu tinha que fazer esse curso.
Mas que legal justamente isso, né? De falar que é sempre tempo,
sim,
né? Da gente buscar coisas novas, de encontrar um caminho, né? E que importante poder realizar sonhos, né?
Sim. Muito, muito importante. E agora, na conclusão do curso, também me preparo aí para seguir no doutorado e sempre focando, né, sempre pensando nos estudos sobre o corpo na contemporaneidade, como é que isso se revela em dança, num fazer artístico, que tenha algum tipo de impacto e que mova, em alguma maneira, a sociedade que a gente vive.
Você é de Curitiba?
Sou curitibana.
Mas estudou na Bahia, estudou em Santa Catarina, como é que foi essa busca?
Sim. A Universidade Federal da Bahia, ela é a primeira no país a ter o curso de dança. E ela é a primeira no país a ter também um mestrado em dança, específico na área de dança. né? Então, ela é uma pioneira nessa área, ela tem um corpo docente muito forte, muito potente, muito... Que é uma das grandes bases bibliográficas de pesquisa aqui no nosso país e fora do país. Então, foi muito interessante lá na Bahia fazer essa especialização em estudos contemporâneos em dança e ter essa formação com as grandes pensadoras da dança aqui no nosso país, né? E para lá também me aproximou de algumas questões da dança em relação a essa diversidade dos corpos que dançam, né, das diferentes culturas e diferentes abordagens. Isso foi muito rico para a minha formação. Na UDESC, onde eu fiz o mestrado, também foi uma outra relação, né, com essa parte de Santa Catarina, que para nós já é um pouco mais perto, né, sul do país, não dá um grito tão grande em diferenças culturais. Mas eu também trabalhei durante 5 anos em Guarapuava, interior do estado, né? E lá, para mim, foi uma experiência muito rica, porque mesmo sendo Paraná, é muito diferente. Então, também pude conhecer e me aproximar de várias questões culturais, sabe? Bem interessante para pensar na própria dança.
A dança, por si só, é bastante abrangente, né? Quais as modalidades de dança que você teve contato na sua vida pessoal? Né? Claro que depois, nos seus estudos, você acabou conhecendo outros formatos, né, de dança.
Então, assim... É aquela velha história, né? Desde de criança, sempre gostei muito de me mover, dessa liberdade do físico, né? Em relação à ocupação dos espaços. Sempre fui uma criança bastante inquieta. Uhum. E acabei indo fazer ginástica rítmica no meu colégio, por conta até de problemas de saúde. Foi indicado que eu fizesse alguma atividade física que promovesse alongamento no meu corpo. E fiquei 9 anos, né, no treinamento de ginástica rítmica. Mas existia uma pequena frustração, assim, em relação a uma liberdade de criação. Porque na ginástica, ela é um esporte, então ela tem todo o regulamento, ela tem um propósito de você ter pontuação, de você competir. E essa parte, de fato, eu nunca gostei muito. Nunca me apeteceu essa coisa de estar em competição, de ter que propor uma coreografia para pontuar. Então, acabei saindo da ginástica rítmica e querendo muito buscar uma outra forma de me expressar com o corpo, que ela realmente manifestasse mais do que só o movimento em si, mais do que só um movimento bonito, um movimento belo, uhum, né? Então, o que tem nessa coisa do movimento que faz com que ele seja belo, ainda que ele não seja espetacular, ainda que ele não seja super mega habilidoso, né? E virtuoso. Então, eu fui atrás da dança contemporânea e acabei me apaixonando pela dança contemporânea quando eu estava no meu segundo ano da Faculdade de Educação Física, que eu conheci a professora Débora Barreto. Infelizmente, alguns anos depois ela faleceu, mas ela foi, assim, de grande contribuição na minha formação na dança. Grande, grande, grande mesmo, assim, não tenho palavras para expressar o quanto sou grata ter conhecido Débora Barreto no meu caminho. Com a dança contemporânea, a gente não tem um estilo fixo, um treinamento fixo. A gente tem, sim, o acesso a vários pensamentos de dança e a várias formas de abordar o corpo para pensar uma estrutura cênica e uma dramaturgia para esse corpo. Então, me aproximei um pouco, né? Ainda estou estudando bastante isso, questões da educação somática, que são como é que informações vão sendo somatizadas no corpo e podem criar formas de mover esse corpo. Então, a educação somática ela tem várias vertentes e as pessoas que trabalham com dança têm olhado muito para os estudos dessa área de conhecimento que a gente chama de educação somática. A partir daí, também me aproximei um pouco do pessoal do contato improvisação, que é uma ideia de não se tem uma coreografia, se constrói essa coreografia em tempo real com as pessoas que estão ali com você. É como se fosse um jogo. Então, requer muita atenção, muita percepção, muita escuta do que o corpo do outro está colocando. É bem, bem interessante, muito rico e nos faz aprender muitas coisas.
Que legal isso na dança, porque isso é uma coisa que a gente vê muito no teatro.
Sim, né? O improviso. Né? Sim, na dança isso tem crescido bastante e principalmente tem sido usado como uma ferramenta pedagógica também, sabe? De você estar proporcionando uma relação de escuta desse corpo, de percepção do corpo, né? Porque eu danço com o outro. É, existem algumas frentes de trabalho das danças de salão que têm se aproximado dessas questões da educação somática e do contato e improvisação, porque eles nos ajudam muito a desenvolver essa habilidade de estar com o outro. E a dança de salão, prioritariamente, é isso, né? Você está com o seu parceiro, com a sua parceira de dança. Então, essa troca e essa relação de escuta e percepção para que exista uma condução da dança e que ela se invente ao ser dançada, é muito legal nessas habilidades que o contato e improvisação proporciona para a gente. Então, tenho tido um contato com essas áreas. Teve uma época que eu fui me aproximar um pouco da dança moderna, mas não me integrei direito, assim, com a dança moderna. Estou mais nas relações contemporâneas mesmo.
E que interessante ouvir você falar justamente dessa percepção, porque a dança, além de belo, que faz bem para a saúde, afinal, né? Se mexe, tem ali a atividade física que pode ser entendida, né, como dança de uma forma também, mas também é uma forma de se expressar pelas diferentes culturas, né, de danças que a gente percebe por aí.
Sim, e essa relação de que a dança expressa, ela tem uma particularidade muito interessante. A dança, quando a gente começa a praticar e ter essa continuidade de estar sempre em movimento e fazendo aulas, ela acaba servindo, não que esse seja o foco, mas ela acaba servindo, em alguma medida, quase como uma questão terapêutica. Porque você acessa coisas que são você. Porque você não empresta um corpo e daí tô lá dançando e você vai embora e deixa o corpo lá. Você é esse corpo. Você não acorda de manhã e veste o seu corpo. Você é ele. Então, quando você se move, você experimenta algumas práticas, isso acaba mexendo com você internamente, com quem você é. Então, essa não é a finalidade da dança. Pode ser porque existem correntes de dança terapia também, mas acaba passando por esse lugar. Dessa questão que é bem individual, a gente gosta de ressaltar as relações artísticas, quando a gente pensa numa dança que não é só entretenimento, lazer, mas sim numa dança que é linguagem, que é produção de arte, de conhecimento no mundo. O que que tem nisso que mexe com você individualmente, que é teu, que é singular, mas que, na verdade, é um assunto que também é partilhado com a sociedade, também é partilhado com certa comunidade, com certas questões do mundo como um todo. Então, é interessante pensar o quanto coisas que a gente acessa na gente podem se revelar como uma estrutura de composição no futuro de algo que eu quero manifestar e expressar para o mundo, porque não é uma pauta minha, é uma pauta do mundo, né? Por exemplo, eu sou mulher, e eu tenho um filho, enfim, e tenho essa história de criar o meu filho. Eu não sou a única mulher, nem no Brasil e nem no planeta, que cuida de seu filho. Existem muitas mulheres que cuidam de seus filhos. E existe toda uma temática feminina que não diz respeito só à Juliana, mas que diz respeito às mulheres. Então, o que que tem da experiência singular da Juliana enquanto mulher e mãe no mundo que pode ser colocada e manifestada como dança para acolher, para tocar, para afetar, para acarinhar tantas outras mulheres e mães, e quem sabe até homens e pais, porque esses assuntos, né, tem que tocar primordialmente homens e pais, né? Então, isso é muito legal, a gente tem muito uma conotação de que, ai, expressar a si mesmo e tal. Mas a gente não pode cair também num reduto individualista, onde, ai, a minha questão é minha, a minha questão faz parte do mundo que eu vivo. E isso eu acho que é uma coisa muito legal que a arte faz. Pegar algo que é do artista, de uma situação particular, e revelar ela enquanto manifestação de algo que acontece para além das fronteiras da nossa pele, né, do nosso corpo.
E como fazer tudo isso, assim? Que caminhos você buscou, tanto para estudar, mas para promover esses encontros, né? Hoje você tem uma atuação na UTFPR, na realização de eventos de dança dentro da instituição, mas muito provavelmente você já participou de muitos outros por aí. Quais são os caminhos? Quais são as políticas públicas? Quais são os espaços para isso?
Olha, Eu sou uma artista docente, né? Que é essa relação de ser professora e ser artista sem uma hierarquia entre essas duas colocações. Eu só posso ser professora na medida que eu sou artista e me parece que eu só consigo ser artista que eu sou na medida que eu sou professora de dança, uhum. né? Então, o meu viés, né? O foco das minhas interações estão sempre voltados para a relação educacional, né? Então, por isso que já trabalhei na universidade lá em Guarapuava, agora atuo na universidade aqui em Curitiba, na UTFPR, e para mim é muito importante entender que as instituições de ensino, elas têm um projeto político-pedagógico que norteia a ação dela educacional enquanto instituição formal de ensino. Gosto sempre de conhecer esse projeto político-pedagógico da instituição que me abriga como profissional da dança. Uhum. Então, atualmente, que eu estou na Universidade Tecnológica, né, me interessa muito entender o que, que é essa relação de tecnologia nos dias de hoje, o que, que é você pensar em desenvolver conhecimento que auxilie no desenvolvimento de uma sociedade, e isso me faz pensar... Desenvolvimento de qual sociedade? Uma sociedade que integra quais questões, né? Uma sociedade que beneficia quais movimentos. Então, pensar hoje em tecnologia é pensar em como facilitar a vida, né? E nós buscamos facilitar a vida pensando em qual tipo de sociedade que queremos. Então, hoje, o núcleo de dança lá da UTFPR, que é intitulado Lynx, porque tem essa brincadeira, esse trocadilho de que a cultura digital, né, uhum. a gente se conecta com outras coisas a partir de um link. Ah, me dá o link para eu entrar na página tal, o link que me faz a rede, a conexão. Então, essa ideia de linkar, né, de construir redes entre esses diferentes conhecimentos. Então, lá na UTFPR, a ideia é de pensar como é que esse corpo... que está produzindo as possíveis realidades de mundo do futuro, não se perde da sua realidade primeira, que é ser um ser humano. Não se perde da sua humanidade, da sua afetividade, de olhar para a sociedade e contemplar todos que aqui vivem, com suas diversidades, com as suas diferenças, né? Pensar democraticamente mesmo. Então, a dança está lá dentro da UTFPR numa expectativa de não só produzir coreografias de dança, isso também, mas de produzir um pensamento que contemple esses diferentes corpos e as suas diferentes maneiras de se mover na vida, né? Não somos iguais, existem inúmeras culturas, inúmeras formas de pensar conhecimento. Conhecimento não é só o que se produz na universidade, existem outros conhecimentos, né? Dentro lá da UTFPR, existe uma linha de pesquisa que é em tecnologia social. Então, como é que eu penso tecnologia? Não aquela só tecnologia da NASA, tecnologia inacessível para a gente de carne e osso. Uhum. Como é que eu penso tecnologia também para a pessoa que é ribeirinha? Como é que eu penso tecnologia, né, para as pessoas que têm mais idade ou que têm tal necessidade ou para um deficiente físico? Nós podemos pensar tecnologia para todo mundo, né? Então, essas tecnologias sociais que são construídas com o outro, porque eu preciso conhecer a realidade do outro para saber o que ele precisa. Então, eu acho que a dança está dentro lá da universidade tentando mover essas questões que são desses corpos humanos. Sim, temos um aparato tecnológico incrível nos dias de hoje, mas a gente não pode se perder do para que eles servem, né? Para que eles existem. Então, o núcleo de dança, ele promove, esse já é o segundo seminário de dança que a gente está fazendo, ele promove espetáculos, ele promove oficinas, nós temos muitas oficinas de dança, né, coisas mais pontuais, de um fim de semana, às vezes são ciclos, né, tem um projeto que é de um semestre, né, ano que vem a gente está com um projeto novo, muito bonito, chamado Histórias Dançadas, Cultura Popular em Movimento, que a gente vai abrigar no espaço da UTFPR, dentro do LAPOC, que é o Laboratório de Poéticas do Corpo, grupos que trabalham com cultura popular aqui na região. E lá eles vão poder fazer pesquisa, vão poder fazer seus trabalhos, oferecer oficinas, ensaios, apresentações. E, paralelo a isso, a gente vai fazer um documentário para a gente poder eternizar um pouco mais essa riqueza que existe de conhecimento na cultura popular a partir das práticas de dança na cultura popular.
Que importante ouvir você falar, localizar esse momento, assim, né? Eu sempre defendo particularmente que a arte transforma e a gente precisa possibilitar o acesso das pessoas para todas as formas de arte, para que todas as pessoas que estão nos ouvindo e todas as pessoas do mundo se descubram a arte que existe dentro dela, né? E a partir daí se desenvolva, justamente por isso, pela transformação da sociedade, né? Como um todo, pela sensibilidade de conhecer o outro, de estar perto do outro. Que importante essa fala.
Sim, né? A gente tem que partir do pressuposto que a sociedade não é nem minha nem sua, né? A sociedade é nossa e ela minimamente deve incluir todos e todas, né? De maneira com bastante equidade nas suas ações, né?
Este é o Cultura Revista de hoje. A gente está com a Juliana Maria falando sobre dança e o trabalho que ela desenvolve na UTFPR. Eu vou fazer um breve intervalo comercial e na volta a gente vai falar sobre o segundo seminário de dança, qualidade de vida e coreopolíticas das diásporas africanas, que acontece de 6 a 9 de novembro na instituição, uma programação bastante variada. A gente já vai dar todos os detalhes e convidar vocês para participar desse evento que começa amanhã. Eu vou fazer um intervalinho e volto já. Você está ouvindo Cultura Revista.